Para começar esse segundo bloco, a gente vai fazer uma inversão dessa vez, mudar um pouco a ordem das categorias e vamos começar com a NASCAR, que correu em Charlotte uma prova especial, que é a Sprint All-Star Racing, que não conta pontos para o campeonato. Na verdade, até serve como uma prévia do que a gente vai ver nesse fim de semana, que acontece às 600 milhas da Coca-Cola. Ou seja, aquele fim de semana que você vai ficar sentadinho no sofá vendo corrida o tempo inteiro. Então, a prova foi vencida pelo Tony Stewart. E o Thiago, como sempre, né? Vocês sabem que ele é o especialista, ele vai falar melhor de tudo que aconteceu.
Tô longe de ser um especialista, mas um dia chego lá. Sou um admirador. Mas a prova é isso que você falou, a corrida das estrelas. Os Estados Unidos têm já essa tradição de fazer isso com vários esportes. A gente vê o jogo de basquete das estrelas, futebol americano e várias outras categorias esportivas, modalidades esportivas, né, melhor dizendo. E na NASCAR não é diferente. Então participam apenas os melhores. E para definir os melhores, eles pegam os pilotos que venceram provas este ano, ano passado, ex-campeões da categoria, e mais três vagas que são definidas. A gente falou no último podcast. Na verdade, até cometi um erro. No último podcast, eu falei que eram duas corridas preliminares e era o vencedor de cada uma. Eu estava me confundindo com as 20, com as 500 milhas de Daytona que acontece no começo do ano. E na Corrida das Estrelas é uma prova apenas preliminar e os dois primeiros colocados participam da Corrida das Estrelas. E para surpresa de todos, nessa preliminar, a vitória foi do Sam Hornish Jr. Ele que estava meio apagado aí, desde que ele saiu da Fórmula Indy para ir para NASCAR, conseguiu aí a vitória na corrida preliminar e participar da Corrida das Estrelas. Em segundo lugar ficou o Jamie McMurray, que está fazendo uma excelente temporada, um excelente trabalho, e que merecia tá entre as estrelas. E o público, pelo voto, escolheu o Joey Logano para participar. Muita gente achou que teve manipulação nesses votos, porque tem pilotos muito mais populares do que o Joey Logano, que ficaram de fora. Outros não, achando que o Joey Logano, por ser novo, está conquistando uma grande legião de fã agora e que valeu a pena. O que importa é que foram os três pilotos classificados e que não fizeram muita coisa não. Diferentemente do ano passado, que o piloto escolhido pelo público, que foi o Case Keenum, venceu a prova, esse ano eles ficaram um pouco apagados. A prova é dividida em quatro partes, são 100 voltas. Eles dividem em quatro partes, as 50 primeiras voltas, aí dão uma bandeira amarela, depois mais 20, mais 20 e mais 10. As bandeiras amarelas são mais só para dar emoção mesmo, já que é a corrida das estrelas, não vale ponto nem nada, e é mais para o público acompanhar e ter ultrapassagem e tudo. Eles colocam essas bandeiras amarelas no meio da prova para dar um pouco mais de emoção alinhando o pelotão. A primeira parte foi toda dominada pelo Jimmie Johnson, que é o tricampeão da categoria. E aí teve a bandeira amarela na volta 50 para realinhar o grupo, todo mundo parou nos boxes para trocar pneu e colocar combustível. A equipe Gibbs do Kyle Busch, lembra do Kyle Busch? Pois é,
Lembro.
a equipe dele trabalhou melhor, devolveu ele na frente. E a segunda parte, que foram de 20 voltas, toda dominada pelo Kyle Busch. O Jimmie Johnson, que liderou a primeira parte, ele voltou apenas na quinta posição, depois dos pit stops. E foi a posição que ele terminou na segunda parte da prova. E aí, para a terceira parte, para as outras 20 voltas, teve muita troca de estratégia. Alguns pilotos pararam, outros não. Dos que não pararam, a gente pode citar o Kyle Busch, que estava liderando a prova, ele resolveu permanecer na pista. E dos que pararam, a gente pode citar o Jimmie Johnson, que liderou a primeira parte, ele resolveu fazer a estratégia de parada. Daí houve a relargada, o Jimmie Johnson tá numa maré de azar danada, ele rodou. Perdeu todas as posições nessa terceira parte, já perdeu todas as chances aí de conquistar uma vitória. O Kyle Busch, por não ter parado, estava com o pneu velho tudo, acabou sendo ultrapassado pelo Jeff Gordon, líder do campeonato, que estava fazendo um campeonato muito bom, pelo Matt Kenseth e pelo Kurt Busch, o irmão, o Buchão passando o Buchinho. E aí, as últimas 10 voltas, que foram para tirar o fôlego de todo mundo. Teve uma hora que o Ryan Newman ficou lado a lado com o Jeff Gordon e com o Kyle Busch. Foi uma coisa de louco. O Jeff Gordon acabou rodando na pista. O Kyle Busch tocou um pouquinho aí com o Jeff Gordon nessa rodada, acabou perdendo rendimento. E o Tony Stewart, que estava lá de bobeira, apenas analisando a prova, apareceu do nada e venceu a Corrida das Estrelas. Tony Stewart, que já foi campeão da categoria, voltando aí a vencer. Ele que está correndo pela própria equipe, até o ano passado ele corria na equipe Gibbs, era companheiro do Kyle Busch, e ele saiu para montar a própria equipe e conquistou uma vitória aí. Então, parabéns para o Tony Stewart. E eu deixo para você agora falar aí como ficou nos 5 primeiros da prova.
Olha só, hoje não precisa falar os 12.
É porque a classificação, como não contou ponto, a gente passou no último podcast.
Acho não precisa, que, né?
É só os 5 primeiros da prova, tá bom.
O Tony Stewart em primeiro, seguido do Matt Kenseth, Kurt Busch em terceiro, o Denny Hamlin em quarto e o Carl Edwards em quinto.
E como você falou no começo aí da parte da NASCAR, nesse fim de semana, no mesmo circuito em Charlotte, acontece as 600 milhas da Coca-Cola no domingo e no sábado acontece a prova da Nationwide Series.
Continuando na nossa inversão de categorias, agora a gente chega na Stock Car, que teve mais uma etapa realizada nesse último fim de semana, dessa vez em Santa Cruz do Sul. E teve uma história bem interessante na prova, né? Continuando aí a saga dos pilotos novatos que conquistaram as suas primeiras vitórias em 2009. E dessa vez não foi diferente também. O Max Wilson, que corre pela Eurofarma, ele repetiu, né, o que o Paulo Salustiano conseguiu em São Paulo e o Alan Kodair em Brasília. E conquistou também aí lugar mais alto do pódio. Bom, nessa prova, quem saiu na pole foi o Cacá Bueno, mas aconteceu muita coisa durante a corrida, como sempre, muitas batidas, muitos pegas. O que você tem para comentar dessa prova, Thiago?
É isso aí, Bárbara. O Cacá Bueno largou na pole, sustentou a posição após a largada e estava fazendo uma bela corrida, tudo indicava que ele ia para mais uma vitória. Ele que sempre teve muita sorte nesse circuito do Rio Grande do Sul. Mas infelizmente na parada dos boxes o Xandinho Negrão parou logo à frente do Kaká e atrapalhou a volta do piloto e ele acabou perdendo tempo precioso. E rolou uma estratégia também, porque ele foi um dos primeiros a parar e o Ricardinho Maurício e o Max Wilson, que deixaram para parar bem no fim da janela, conseguiram voltar na frente do piloto. E lembrando que a equipe do Kaká Bueno e a equipe do Xandinho Negrão, apesar de cores diferentes e tudo, patrocinadores diferentes, são todas equipes do Matheus, então assim, não dá pra desconfiar muito de sacanagem do Xandinho Negrão, não. Foi mais um acidente de corrida mesmo. Outra coisa que a gente pode destacar foi o Alan Kodair, que foi tentar passar o Thiago Camilo no começo da prova e acabou dando um totó no Thiago Camilo, que perdeu algumas posições. E aí o Kodair acabou sofrendo uma punição e aí caiu pra última posição, sem chances nenhuma de repetir a vitória de Brasília. Outro acidente envolvendo o Thiago Camilo. Ele que vinha atrás do Ricardo Maurício com bastante ação para tentar ultrapassagem, isso já quase no fim da prova. E parece pela imagem que o Ricardinho deu uma antecipada na freada, não sei muito bem o que aconteceu. Sei que o Thiago Camilo encheu o carro do Ricardo Maurício por trás e acabou saindo da pista e ficando preso na lama. E a direção de prova acabou então excluindo o Thiago Camilo da prova devido a esse acidente. E então a vitória acabou caindo no colo do Max Wilson. Tá certo que ele trabalhou bastante e com a bela estratégia de permanecer na pista até o último momento da janela de pitstop, ele conseguiu vencer a prova. Com o acidente do Ricardinho e com a exclusão do Thiago Camilo, o Cacá Bueno até conseguiu uma boa posição, mas sobre a classificação eu deixo para você falar e o resultado final da prova.
Muito obrigado. Passar aqui os primeiros pilotos, então. O Max Wilson em primeiro, Cacá Bueno em segundo, Átila Abreu em terceiro, Antônio Pizzoni em quarto, o Daniel Serra em quinto, Valdeno Brito em sexto, Popó Bueno em sétimo e Rodrigues Perafico em oitavo. Só que teve uma curiosidade nessa história toda, que vocês viram que o Antônio Pizzoni chegou em quarto, mas ele sofreu muito durante a corrida, porque ele teve a direção hidráulica quebrada 3 voltas depois que eles iniciaram a prova. Então ele levou no braço mesmo, assim, imagina Santa Cruz do Sul ainda, que é um circuito bem complicado, com muitas curvas, né? Tem que fazer muito esforço o piloto e E ele, assim, toda hora recebendo incentivo do time pelo rádio, pedindo para ele não desistir. Ele conseguiu até o final. E tanto ele quanto a equipe tinham certeza que eles conseguiriam até um pódio ou uma vitória se não fosse essa bendita direção hidráulica. E até depois da corrida ele teve de ser atendido ali no ambulatório do próprio autódromo mesmo para se recuperar, porque não é fácil, né, carregar aquele carro no braço mesmo. E ele comentou que conseguiu isso porque ele sempre se prepara fisicamente um pouco mais do que a categoria exige. Então, se ele se preparasse para Stock Car mesmo, ele não teria conseguido terminar a corrida. Mas como ele tem todo um treinamento especial, ele deu essa sorte, né? Sorte com competência, né? De chegar no fim. Bom, depois dessa história toda, vamos para a classificação do campeonato, que tem o Max Wilson na liderança com 53 pontos, seguido pelo Valdeno Brito com 49, empatado com o Cacá Bueno também com 49, o Antônio Pisoni aí mostrando que valeu a pena esses 14 pontos, com 44, o Atila Abreu com 44, o Kodair ainda na sexta posição com 39 pontos, ele conseguiu marcar 3 no fim dessa prova, o Salustiano em sétimo com 36 pontos, Ricardo Maurício e o Daniel Serra empatados com 32, o Thiago Camilo excluído em décimo com 29 pontos e o Antônio Jorge Neto com 26 em 11º, o Xandinho Negrão em 12º com 21 pontos.
E só lembrando que a próxima prova vai ser no dia 5 de julho em Interlagos.
É isso aí. Então bora ir pro autódromo, né? Seguindo nas principais categorias que aconteceram neste último fim de semana, a gente tem a MotoGP, que aconteceu em Le Mans, na França, embaixo de chuva, com um pouquinho de pista seca, e deu Jorge Lorenzo para minha alegria e da Pri também. Então a gente teve muito o que comemorar, e tudo isso graças à estratégia que ele traçou e também por ter conseguido abrir muito tempo de vantagem para os outros pilotos. Ele conseguiu a vitória na competência mesmo. E um fato, assim, né, que a gente não está acostumado a ver todo dia, que o Valentino Rossi foi muito mal, terminou em último, a 2 voltas do Lorenzo. E essa é uma coisa que tem que ser explicada, porque não é todo dia que acontece.
Tudo tem explicação, Bárbara, tudo. É o seguinte... A prova começou com a pista molhada e na MotoGP, como é muito demorado trocar os pneus, os pilotos são mais chiques lá. Em vez de parar no box para trocar o pneu, eles trocam de moto. Já tem uma moto preparada, já tem uma moto preparada com pneu de chuva, pneu seco, aliás, eles começaram com pneu de chuva. Aí eles percebem, ah, agora já dá para colocar o pneu seco, eles vão pro box, a moto ali do lado, eles descem de uma, sobe na outra e saem acelerando.
Como diria a Maísa, é prático, normal.
Exatamente. E o Rossi foi o primeiro, aquele que arrisca tudo, que percebeu assim, ah, acho que já dá pra colocar pneu seco, parou nos boxes, mas não dava ainda. E aí ele aconteceu uma queda com ele logo que ele voltou dos boxes, porque tinha muito parte da pista que ainda estava molhada. O Pedrosa acabou indo na onda também, viu que o Rossi parou também. Só que o Pedrosa, na hora que percebeu que o Rossi caiu, ele tirou bastante a mão, né? Porque a gente fala geralmente de tirar o pé, mas na MotoGP tirou a mão do acelerador e fez voltas muito altas. E o Rossi acabou danificando a moto, e ele teve que fazer o seguinte, ele teve que voltar para os boxes, pegar a moto que estava com o pneu de chuva novamente, porque a moto com o pneu seco estava estragada, e voltar para a pista. Só que nessa de entrar de novo no box para trocar de moto novamente, naquela ânsia de perder posição ou não, ele queimou o tempo, o limite de box, tomou o drive-thru. Aí ele teve que passar pelo box e pagar a punição. Aí ele voltou para a pista, deu mais 2-3 voltas, a equipe dele, a Yamaha, chamou ele novamente para os box, porque eles tinham consertado a moto do pneu seco, e aí já estava na hora de colocar o pneu seco mesmo. Então ele fez 4 paradas, 3 para troca de motos e 1 para pagar a punição. Então não tinha mesmo como ele ir bem. Foi até bom para o campeonato, que deu uma embolada total. É no final você falar sobre a classificação. E o Lorenzo acabou que deu essa sorte. Não que ele não merecesse, que ele não estava andando forte, não estava andando bem, mas no começo da prova ele tava começando a ser pressionado pelo Rossi. É, o Pedrosa tava andando muito bem também. O Stoner, que sempre tem que ficar de olho nele. Só que aí, enquanto todo mundo parou, o Lorenzo resolveu ficar na pista. Ele acreditou que ainda não tava na hora do pneu seco. E a hora que, até que enfim, ele foi pro box, aí sim a pista já tava bem em condições melhores de andar com o pneu seco. E aí ele já tinha aberto uma boa diferença, porque todo mundo que tinha parado antes teve que andar com tempos lá em cima para não correr o mesmo risco que o Rossi correu e assim não te cair. Então foi isso a história da prova, a chuva. É, vamos dizer então que a bruxa visitou a MotoGP esse fim de semana, com chuva, pista molhada que seca de repente, aí o piloto acha que já tá na hora de parar e não tá na hora. E foi isso. E então a pista virou Lorenzo's Land, que pra quem não sabe é a comemoração que ele faz, que é terra de Lorenzo, né? A bandeira, todo lugar que ele ganha, ele pega a bandeira e fica essa bandeira na grama, na terra, na brita. Ele escolhe um lugar do circuito pra ficar uma bandeira escrito terra de Lorenzo.
Esses meninos, viu, da MotoGP, cada um tem uma comemoração mais engraçada que o outro, né?
Exatamente. Então passa o resultado e classificação para todo mundo.
Sim, senhor. É só um adendo, né? O Dani Pedrosa deve estar, assim, um pouquinho mais bravo, né, com o Lorenzo, já que ele perdeu de novo, né? Mas, enfim. É, primeiro o Lorenzo, depois de 28 voltas, seguido pelo Marco Melandri, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, o Chris Vermeulen em sexto, Colin Edwards em sétimo e o Loris Capiroz em oitavo. E a classificação do campeonato agora também, né, assumiu o Lorenzo com 66 pontos contra 65 do Valentino Rossi e do Casey Stoner, pegando fogo o campeonato. Dani Pedrosa em quarto com 57. E o Melandri e o Dovizioso empatados na quinta posição com 43 pontos cada.
Não, já que você falou do Melandri, tem que colocar, dar o destaque pra ele. Porque o Melandri, ele corre com a moto da Kawasaki. A Kawasaki saiu da categoria, eu preciso dizer isso. Da mesma forma que a Honda saiu da categoria na Fórmula 1, a Kawasaki saiu da MotoGP. Aí o Melandri tava lá sem moto, a Kawasaki falou assim: ah, toma essa moto aqui pra você, vai, a gente não vai dar apoio nenhum pra você, mas toma essa moto pra você brincar um pouquinho. E ele terminou na segunda posição. Então é assim, tem que dar os parabéns mesmo pro Melandri. Pra quem não se lembra, a gente comentou bastante dele na pré-temporada, que ele tava correndo lá no Speed Car, já que ele tava sem lugar nas motos, ele foi correr um pouquinho de carros de turismo. E parabéns pro Melandri. E a próxima prova, como foi dito, dia 31 de maio, em Mugello, na Itália. Itália vai pegar o fogo com o Valentino Rossi.
Que Lorenzo coloque fogo na Itália.
Bem, agora para finalizar, vamos dar um pouco aí das nossas expectativas pro Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, que acontece nesse fim de semana. Lembrando que na prova do ano passado, a vitória foi do inglês Lewis Hamilton. O Felipe Massa chegou na terceira posição, o Rubens Barrichello com aquela Honda maldita terminou em sexto. E o Nelson Piquet, infelizmente, o ano passado abandonou, e daquela vez eu lembro que não foi tanto por culpa dele, ele estava fazendo uma bela prova. Choveu também, foi mais ou menos a história da MotoGP. Choveu, começou a secar, a Renault acreditou que já estava na hora de colocar pneu seco, chamou ele, o Alonso, colocaram pneus secos. O Alonso deu uma escapada, teve sorte de não ter muro do lado, no lugar que ele escapou. O Nelson não teve a mesma sorte, escapou no lugar que tinha muro, bateu e abandonou a prova. Isso foi o ano passado, vamos falar um pouquinho desse ano. Bárbara, o que, é que podemos esperar?
Bom, esse ano eu não tô tão animada assim pra prova. Acho que vai ser aquele carrossel, sabe, que a gente tá acostumado, aquela fila indiana de pilotos. Que venha pelo menos uma chuvinha pra gente se divertir um pouquinho, porque eu não gosto de Mônaco. Acho que eu já falei isso uma vez, se não falei, fica aí registrado. Mônaco não é uma das minhas pistas preferidas, é aquela corrida que eu começo a assistir e quero dormir. Então, eu não espero muita coisa. Quero ser surpreendida, quem sabe.
Ah, eu concordo contigo, tem todo o charme. Talvez assim, vale a pena pelo charme, assim. Você já fique sabendo que não vai ser uma prova com muitas emoções, porque é muito difícil passar. E se não tiver uma chuva, e parece que não vai ter, a previsão já tá sinalizando que vai ser pista seca. É, não tem, sabe? Piloto precisa inventar onde passar. É igual o Kimi ano passado tirou o Adrian Sutil da pista ali naquela. O único lugar que tem pra passar era na saída do túnel ali. Onde aconteceu aquilo ano passado, todo mundo se lembra.
Eles são boas, né? Até bater no Sutil.
Exatamente. Então assim, eu concordo com você. Eu acho que as equipes que estão na frente têm tudo pra permanecer lá. Acho que o grid de largada vai valer muito dessa vez, porque o CARES, apenas duas equipes, a McLaren e a Ferrari, vão usar o CARES nessa prova. E eu creio que na largada ele não vai ajudar muito, porque é muito apertado ali. Quase não vai dar para aproveitar do CARES na largada. E já falando um pouquinho de palpites.
Palpites.
Eu vou votar no Jarno Trulli como vencedor.
Zebra?
Não, Zebra não, porque ele já venceu em Mônaco, numa época que ele tinha Alonso como companheiro de equipe, que tinha o Michael Schumacher com uma Ferrari boa, ele foi campeão, ele foi vencedor da prova, aliás. A Toyota...
Calma, né?
A Toyota, a gente sabe que tá bem esse ano, tá certo que não tá no mesmo nível de Brawl, mas tá uma equipe muito boa. Largar na pole é importante, a gente sabe que a Toyota tá conseguindo boas posições aí no grid de largada. Sabe, então acho que a Toyota vai sair aí da fila pela uma vitória. E eu volto no Trulli como vencedor, com o Jason Button em segundo. E aí o primeiro pódio da Ferrari com Felipe Massa. Então Trulli, Button e Massa.
Yeah, hein? Pelo menos você apostando no Massa, porque eu não vou apostar, porque você sabe, né? Se eu apostar, ele vai ficar lá em algum túnel, muro, e eu não quero isso pra ele. Mas eu vou, ao contrário de você, vou colocar outro piloto da Toyota vencendo, o Glock, seguido de Button, com o Vettel em terceiro.
E só confirmando o horário dos treinos, a prova, e lembrando que o primeiro treino e o segundo treino, que geralmente acontece na sexta-feira, em Mônaco é na quinta. Lá tudo é diferente, então quinta-feira o primeiro treino livre é às 5 horas da manhã e o segundo às 9. Aí no sábado o terceiro treino livre às 6 da manhã, qualificação e corrida às 9 da manhã. Então todo mundo ligado aí nesse fim de semana e a gente volta depois na semana que vem contando tudo o que aconteceu na prova e a Bárbara me dando os parabéns pela vitória do Trulli.
Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. E então é isso, né? A gente mais uma vez agradece todos vocês por aturarem, né? Escutarem a gente, né? Poxa, estamos na edição 70, então é muito bacana ter chegado até aqui. E aquele lembrete básico de vocês nos visitarem no Orkut também, pra gente ampliar a discussão, debater mais. Então, hoje foi minha vez de dar um recadinho. Então eu me despeço por aqui e até o próximo café.
E só lembrando aí, todo mundo que tá acostumado com as rapidinhas no fim do podcast, dessa vez não teve, porque a gente teve muito aí ocupado com... tentando agendar com os pilotos da Indy, da Light, e acabou não dando tempo para preparar as rapidinhas. Mas o próximo fim de semana, que vai ser um fim de semana bem movimentado, passando rapidamente aí, vamos ter a Fórmula 1, vamos ter a GP2 também em Mônaco. As duas provas da GP2, é bom ficar ligado, vai ser na sexta e no sábado, e não sábado e domingo como de costume. Em Mônaco tudo muda. Vamos ter a Indy Lights, nós já comentamos aí, 500 milhas de Indianápolis no domingo. Na NASCAR vamos ter a Nationwide no sábado e no domingo vamos ter as 600 milhas da Coca-Cola. Basicamente, bem depois do fim, a hora que acaba as 500 milhas, começa as 600 milhas. Vamos ter aí mais uma prova da Fórmula 3 alemã. Vamos ter a Renault Barque, que é uma categoria europeia aí, bastante legal. Vamos ter mais uma etapa da Fórmula Truck europeia, World Series by Renault, BMW do Pacífico e, Bárbara, teremos WRC. Quem que você acha que vai vencer o WRC?
Uhul, Loeb.
Ah, que novidade, hein?
Então eu seria a navegadora dele.
É isso aí, então, pessoal, até a próxima edição. Espero que vocês tenham curtido aí a entrevista com os pilotos. A gente sempre tenta fazer o melhor pra vocês. E até a próxima edição.
Até, gente. Tchau.